O ex-governador do Espírito Santo e presidente da indústria brasileira de árvores, Paulo Artung, foi o palestrante do Tá na Mesa Virtual da FederaSul. Ele falou como transformar o potencial do Brasil em oportunidade. Dr. Paulo Artung, como o senhor está vendo o atual momento político e econômico do nosso país?
Olha, Eduardo, primeiro, prazer de conversar com você, prazer de conversar com os gaúchos, né? Eu tenho uma ligação com o Rio Grande do Sul forte, porque a família da minha mãe, quando veio da Alemanha, veio para o Rio Grande do Sul e depois veio para o interior de Minas Gerais e pulou para o Espírito Santo. Então, é um prazer muito grande estar conversando com você e com os gaúchos, né? Segundo, já entrando na sua pergunta, eu sempre digo assim, se a gente escolher os 10 países com maior potencial do mundo, o Brasil está entre os 10, né? A pergunta que não quer calar é que o nosso país ainda não conseguiu transformar esse potencial enorme, depois a gente pode falar sobre ele, em oportunidade para os seus filhos, principalmente para os jovens, né? Por que que o Brasil tema em seguir caminhos errados, práticas que deram resultados negativos mundo afora, e muitas vezes são práticas já testadas no Brasil que deram errado, e a gente está aí repetindo essas práticas? Por que que o Brasil teme em seguir esse caminho errado e não inova, né, percorrendo um caminho certo, um caminho que já foi trilhado com sucesso por outros povos e assim por diante, né? Então, assim, por isso foi cunhada a frase país do futuro que não chega, que não se realiza, né? Nós precisamos virar essa chave, né? E virar essa chave é fazer o certo. E aí nós temos aí um dever de casa enorme. Mas antes de falar do dever de casa, eu queria falar da janela de oportunidades que está para o Brasil com a economia verde. Você tem uma retomada de economia verde, está sendo feita na Europa, agora Biden lidera isso nos Estados Unidos, os próprios chineses estão embarcando nesse caminho de descarbonização. Quer dizer, só lembrar, Brasil, maior floresta tropical do planeta, maior biodiversidade, 12% da água doce, matriz energética 45% limpa. Então, quer dizer, é um país que está na cara do gol, sem goleiro, tendo a oportunidade de colocar a bola na rede. Então, é isso que nós precisamos fazer, e aí precisamos mobilizar o país nas boas causas, nas boas transformações que precisam ser endereçadas no nosso país. É assim que eu vejo, Eduardo.
Quais as reformas principais que o senhor acha que o país deveria fazer?
Olha, eu acho que assim, número um é cuidar da educação básica do nosso país, é cuidar da instrução dos nossos jovens. Se nós estamos vivendo uma economia, uma sociedade que é uma sociedade do conhecimento, quer dizer, a primeira coisa importante que nós temos que fazer é melhorar o nível da instrução. É dinheiro? Não é dinheiro. Está provado que não é dinheiro. As pessoas falavam, não, mais verba. Não é. O Brasil quase dobrou o dinheiro da educação como proporção do PIB. Você olha lá no PISA, que mede a educação no mundo inteiro. O PISA demonstra que a gente praticamente não mexeu o ponteiro da qualidade educacional do país, mesmo colocando aproximadamente o dobro do dinheiro como proporção do PIB. Então, assim, é o quê? É gestão. E temos bons exemplos no Brasil. Você vai lá em Sobral, no interior do Ceará, um estado que tem renda baixa, um sucesso na educação fundamental. Você tem boa experiência em Pernambuco com o ensino médio. Aqui no Espírito Santo você tem boa experiência com ensino fundamental, ensino médio, educação infantil. Então, assim, a gente, de certa forma, escalar essas boas experiências Brasil afora. Podemos, assim, sabe, mirar uma experiência como da Coreia do Sul no pós-guerra, espetacular, mas nós temos prata da casa para poder colocar e rodar. Quer dizer, então, assim, quais as reformas? Essa é uma reforma fundamental. Segunda reforma importante é na infraestrutura. Quer dizer, se a gente melhora a educação, melhora rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia, transmissão de dados, né, que é telecom, saneamento e assim por diante, é outra reforma impactante, geradora de empregos. Quer dizer, nós precisamos gerar empregos no Brasil. O desemprego está muito alto no país, já estava antes da pandemia e ficou pior o cenário do desemprego no país. na travessia dessa pandemia. Como é que faz isso? É trazer capital privado para a infraestrutura. Nós não temos que inventar a roda. A roda já foi inventada, os grandes países desenvolvidos no mundo seguiram esse caminho, né? Então, é esse o caminho. Como é que segue esse caminho? Segurança jurídica, marcos regulatórios bem feitos e assim por diante. Quer dizer, no bojo disso, nós precisamos melhorar o Estado brasileiro. Então, assim, com a terceira reforma importante, é a reforma da máquina pública, é a reforma que eu chamo do RH do setor público. Quer dizer, por onde eu passei no setor público, eu trabalhei com gente muito qualificada, funcionários públicos dedicadíssimos, com nível de formação muito bom. O que falta no serviço público é você valorizar esse bom funcionário. Quer dizer, se você dá um tratamento igualitário a quem trabalha e rala e quem está... E da mesma forma, quem está acomodado, você não gera produtividade na máquina pública brasileira. Então, você precisa injetar produtividade, e aí é avaliação de desempenho que tem que levar a uma promoção, uma progressão funcional e assim por diante. Outra coisa é tirar a máquina pública, eu estou falando das prefeituras, dos governos estaduais, do judiciário, do legislativo, dos tribunais de contas. Tem que tirar, sabe, o setor público brasileiro do mundo analógico, sabe? A vida digital, né? Nós estamos parados no tempo. Então é um choque importante. Se a gente fizer uma boa reforma do RH, aí nós vamos estar preparados para fazer uma reforma tributária, que não seja mais um arremedo, que não seja mais, sabe, um puxadinho, como agora está tramitando no Congresso essa reforma do imposto de renda. Isso é um puxadinho em função de interesses muito pontuais. Nós precisamos fazer uma reforma do sistema tributário nacional. Ele é muito ruim, ele é disfuncional, né? Ele atrapalha a economia, mas precisamos mexer no imposto que incide sobre consumo, no imposto que incide sobre renda, sobre patrimônio e assim por diante. Então, assim, essa é uma outra tarefa. Quer dizer, então, assim, nós temos muitas tarefas, né? Cuidar do meio ambiente, por exemplo, cuidar da Amazônia, combater a criminalidade na Amazônia. Mas está provado, na hora que um país ele tem um plano de voo, ele sabe onde está, ele almeja chegar numa situação melhor, então ele tem um plano de voo, tem uma liderança forte conversando com a população, as coisas acontecem. Meu sonho é ver nosso país com um bom movimento de liderança, sabe, convencendo a população, o parlamento, as instituições as instituições públicas de um bom caminho para o país. E aí, eu volto a dizer, Eduardo, aí nós vamos transformar esse potencial em oportunidades, em emprego, em renda, em vida melhor para os brasileiros, principalmente para os jovens brasileiros que precisam ter uma expectativa futura em relação ao seu futuro dentro do território nacional, e não sonhar com o seu futuro indo para a Europa, indo para os Estados Unidos, indo para a Ásia, como a gente tem visto nos últimos anos.
Dr. Paulo Ortung, ex-governador do Espírito Santo e presidente da Indústria Brasileira de Árvores. No plano político nacional, o senhor acha que é possível surgir uma terceira via ou vamos ter a disputa Lula e Bolsonaro?
Olha, está tudo muito cedo, é tudo prematuro. Quer dizer, o debate é prematuro, né? Porque a eleição é só no ano que vem, é uma eternidade. Eu estou dizendo isso porque tenho vivência, eu já disputei 8 eleições na minha vida, fui eleito 8 vezes, participei de campanhas eleitorais de muitos outros candidatos, além das minhas próprias. Então, assim, está muito longe do processo eleitoral. O que está ocorrendo no país é muita precipitação. Inclusive, os analistas, boa parte deles, estão muito precipitados. Parece mais torcedores de posições A ou B do que analistas de um quadro. Quer dizer, esse quadro está em processo de formação, evolução. 2022 vai ser muito o que está acontecendo, o que aconteceu nesse primeiro semestre de 2021 e o que vai acontecer no segundo semestre de 2021 e no início do ano de 2022. Então, a eleição mesmo, a base dela vai se constituir lá na frente. Aí você me pergunta, é possível a terceira via? Eu te respondo sem medo de errar, absolutamente possível. Quando você olha o Brasil e conversa com os brasileiros, eles estão querendo conhecer outras alternativas, outras propostas. Aliás, o surgimento de outras alternativas, outros nomes, outras propostas, também é bom para a democracia, é muito bom para a democracia no nosso país. Então, eu não tenho dúvida, tem os dois elementos que são essenciais na política. Primeiro, tem tempo para isso. Segundo, tem espaço para isso. É só olhar, inclusive, as pesquisas que estão aí na rua, olhar o tamanho da rejeição que está posta aos nomes colocados. Então, essa rejeição significa que as pessoas querem uma outra alternativa ou outras alternativas, pode ser no plural também. Eu não tenho dúvida disso. Então, tem tempo e tem espaço. E eu torço para que tenha outros nomes, porque isso vai ser muito bom para o Brasil e para os brasileiros.
Ouvimos o ex-governador do Espírito Santo e presidente da Indústria Brasileira de Árvores, Paulo Artung, para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.